Nós vamos, então, nesta manhã apresentar um assunto mostrando Jesus, o Filho de Deus. Essa palestra nós achamos interessante, importante, né, ser divulgada, principalmente depois que, ao fazer uma visita no ano 2006, eles então nos falaram que Jesus, o Filho, e o Pai são títulos funcionais. Então, até então, eu não tinha particularmente nunca ouvido esse termo, né? Título funcional, e não sabia o que era isso. E para mim foi uma surpresa, que eu nasci na igreja e nunca tinha ouvido esse termo, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Consolador, são apenas títulos de uma função divindade, da divindade, né? Ao ser então apresentado um jogo de materiais, mais ou menos assim, umas 30 páginas, eu, ao ler, não existe um único texto que mostre essa, como é que fala, essa palavra, né? Nem a palavra não existe na Bíblia, né? Títulos funcionais. E aí, ao pesquisar, nós começamos então a descobrir de onde veio essa teoria, né? E aí nós fizemos então esse estudo baseado naquilo que os pioneiros da Igreja Adventista criam, que eu creio ser a verdade. Antes da palestra em si, nós vamos mostrar então as origens, né, de onde nós tiramos este material. Aqueles que tiverem este livro, Nisto Cremos, 27 Doutrinas, este é o livro oficial, impresso pela CPB na casa, né, e aqui estão as 27 doutrinas adventistas, fundamentais. Então aqui, quem quiser entender essa teoria, né, de títulos funcionais, está na página 41 a 44 deste livro, na edição 27. Agora saiu a edição 28. Esses títulos estão em outra página, mas como a maioria acho que ainda tem esse livro, né, os 27. Um outro livro que nós iremos ler alguma coisa é o livro Estudos Bíblicos, editado em 79, essa edição aqui. Existe a capa vermelha, a capa azul e a capa preta. E em 2004 foi recolhido este livro pela Casa Publicadora em todo o Brasil, em todos os céus, e foi editado um novo livro com o mesmo nome, que é outro conteúdo completamente diferente. Então, esse livro, ele tem a verdade da Igreja Adventista dos Pioneiros. Aqui não existe a doutrina da Trindade. O Espírito Santo está explicado corretamente. A natureza de Cristo está explicada corretamente, né? Quem tiver capa vermelha, capa azul, perfeito. Quem não tiver, tiver a capa preta, que saiu depois dos anos 80, então o que foi alterado, que nós já descobrimos, foi a natureza de Cristo. O restante ainda não conferimos, porque não temos uma edição dessa para comparar com essa, né? Então, tiraremos alguns textos daqui. O outro livro, Apocalipse, de Uriah Smith, As Profecias do Apocalipse. Esse livro, quem tiver, né, deve ter essa edição, dessa cor, inclusive, né, que é a única que foi impressa no Brasil. Esse aqui é o livro que o irmão White recomenda a leitura para nós entendermos o Apocalipse e o Daniel, todas as profecias. Esse livro, foram retiradas 11 páginas na limpeza que foi feita nesse livro. Então, esse livro, quem tiver, vai estar já sem as 11 páginas. E é o único disponível hoje. Se não me engano, já foi até tirado de edição na casa da publicadora da Reforma. Também, se não me engano, já não estão editando mais. Mas vale a pena procurar. Ainda pode-se encontrar alguns exemplares. E quem quiser depois conferir esses textos retirados, aqui nós temos o livro As Profecias do Apocalipse, do ano 1945. Esse foi impresso em Portugal. Esse está intacto, com todo o texto, com as 11 páginas. Então nós digitamos, a partir desse, as 11 páginas retiradas, e temos um arquivo. Quem se interessar, está no site adventistashistoricos.com. Tem as 11 páginas que alguém poderá imprimir e se tiver o atual em português, pode recortar e até encaixar nas páginas retiradas e ter o conteúdo completo, como estava no original. Então esse é o livro que também mostraremos alguns textos. E esse aqui é o livro original, primeira edição de Daniel e Uriah Smith, né? Daniel e Apocalipse, Daniel e Revelation, né? Em inglês. Primeira edição de 1897. Então aqui nós temos o texto mesmo, original mesmo, né? Da primeira edição. E a diferença que nós encontramos desse para o impresso em Portugal é unicamente a troca da versão da Bíblia, que até a Irmã White viva, né, até os anos 30, a Igreja Adventista e a Irmã White utilizavam a Bíblia na versão King James. E todos os livros do Espírito de Profecia, inclusive esse, usavam a versão King James. Então a gente lê os textos aqui, estão na King James. E para a de Portugal, né, a versão de 1945, então o texto do livro está intacto, mas as passagens bíblicas já foram trocadas, já saíram da versão King James e entraram para a versão, não digo Almeida porque foi nos Estados Unidos, né, mas a versão atual da época, que eu não sei o nome dela, qual seria, mas não é a King James. Então nós vemos alguns textos interessantes, tipo Apocalipse 22:14, né? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso estava na King James assim, está nesse livro assim. Agora, quando a gente vai para as outras versões, diz o quê? Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, há grandes diferenças nas traduções, né? Inclusive facilitando para nós adventistas, a antiga, né? E as modernas são mais ecumênicas, né? E em busca de identidade nós temos aqui um livro interessante que nós recomendamos a leitura. Falaremos alguma coisa dele. Mas aqui na página 159 desse livro, então nós temos uma página e meia falando sobre a limpeza que fizeram nesse livro, de Uriah Smith. E aí eles falam quem fez, por que fez e onde fez, né? Quando ocorreu e até o ano que isso foi feito. Então aqui temos todas as provas, né? É um livro oficial da casa, pode ser adquirido nos céus, em busca de identidade, que foi traduzido em 2005 para o português. Já existia em inglês com o nome Search of Identity, né? Que era o nome original dele. Jesus, o Filho de Deus. A maioria das religiões dos nossos dias ensinam que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que isso é um fato, acho que consumado, né? Ninguém tem dúvida sobre isso. Mas a maioria delas também afirma que ele se tornou filho somente quando nasceu de Maria. Será isto verdade? E algumas igrejas dizem até que ele é o filho e pai. É um título funcional. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia confirma isso? Então, nesse assunto, nós vamos ver, primeiramente, toda a Bíblia, biblicamente falando, os textos, mostrando como a Bíblia explica isso, como os apóstolos criam, como os pioneiros criam, né? E na segunda parte, então, nós vamos ver nos livros dos testemunhos o que a irmã White e outros pioneiros criam. Será que eles criam dessa mesma forma? É importante para nós porque isso depende da nossa salvação, né? Nós vamos ver textos aqui fortes. Vamos na primeira parte, então. Vamos primeiramente na Bíblia, que a nossa regra de fé deve ser a Bíblia, né? Espírito Profecia nos leva à luz maior e nos abre o entendimento, mas a nossa regra nós temos que defendê-la na Bíblia somente, né? Vamos fazer algumas perguntas e vamos ver o que a Bíblia nos responde. Então, a pergunta número 1. Qual a mensagem central do verso áureo da Bíblia? Esse verso eu acredito que todos conhecem de cor, mas nós vamos ler o verso seguinte também, o verso 17. João, capítulo 3, verso 16 e 17. E diz lá o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 complementando, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora vamos analisar essas partes que estão em amarelo, não é? Deus deu o seu Filho unigênito. Deu, que palavra é no português? É um verbo, não é? E é do verbo dar. Muito bem, né? Então, para alguém dar, a pessoa tem que ter essa coisa ou não? Eu acho meio óbvio, né? Então, alguém para dar um presente, ela precisa ter esse presente, ou antecipadamente ter comprado aquilo para ser dado, certo? E Deus deu o quê, então? O Filho unigênito. O que, que é unigênito? Único. Que mais? Único é a primeira parte. E gênito quer dizer o quê? Gerado. Único gerado da sua espécie. Então, se nós formos no dicionário, unigênito quer dizer isso. Único gerado da sua espécie. E vamos analisar um pouquinho. É uma grande verdade isso ou não é? Existe uma outra pessoa no universo igual a Jesus? Não. Ele é o único. Único Filho de Deus, gerado segundo Deus. Não é? E nós vamos ver outros textos que esclarecem mais. E o verso 17, complementando, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho aonde? Para o mundo. Aí ele enviou alguma coisa que ele já tinha, né? Que ele deu e enviou. Então, automaticamente, o que, que nós entendemos aqui? Que ele já era filho lá no céu. Então, quem sabe o verso áureo da Bíblia, automaticamente já está confirmando que Jesus era o Filho de Deus lá no céu. Agora, a Trindade diz o quê? Que eram três coeternos. Então, não é mais filho. Né? Nós vamos explicar melhor com outros detalhes no final o que, que vem a ser isso. Então, respondendo à pergunta, Deus deu o seu Filho unigênito lá dos céus para salvar este mundo do pecado. Essa é a grande verdade do verso áureo da Bíblia. Segunda pergunta, quando Deus deu o seu Filho ou idealizou o plano da salvação da raça caída? Quando nós vamos a um repórter, a ver uma notícia, né? A gente quer saber aonde, quem foi e quando, né? Que dia, né? Senão não tem graça, né? Precisamos saber alguma coisa assim. E a Bíblia foi escrita para nós, né? E a Bíblia nos dá alguma ideia, não dá muitos detalhes, mas alguma ideia ela dá, sobre quando Deus deu esse seu Filho. Vamos ler Miqueias primeiro. Miqueias 5, verso 2 diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Essa é a versão da Bíblia de Jerusalém. Em outras traduções diz tempos eternos, dias eternos, né? Pode conferir aí, tem várias traduções. Dias imemoráveis. Agora nós vamos para 1 Pedro, e 1 Pedro nos dá um outro detalhe sobre quando isso aconteceu. E o verso 18 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então nós temos aqui dois detalhes, né, que a Bíblia nos dá. E é só esse detalhe, não temos mais. Né? Não temos muito mais explicações. Mas nós sabemos com certeza, então, que ele foi idealizado desde os tempos antigos e um outro detalhe, antes da fundação do mundo. É isso que a Bíblia revela. Nada mais. Eu creio que para nós é suficiente, por hora, né? Futuramente, nos céus, talvez, se Deus for da vontade dele revelar, né? Ele vai nos dar mais detalhes desse cronograma, né, da salvação desse mundo. Pergunta 3. O que diz Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, sobre sua própria origem? Aqui nós vamos um texto interessante, que é Apocalipse 3, 14. E lá Jesus mesmo falando, porque se nós lermos Apocalipse 1:1, lá fala o quê? Que Deus falou através de Jesus, Jesus ao seu anjo, e o anjo passou a João, e ele escreveu o livro, né? O verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem que é essa pessoa? Cristo, não é? Interessante que há uns anos atrás, digo 10 anos atrás, os testemunhas de Jeová utilizavam esse texto para mostrar o quê? Que Jesus era uma criatura igual nós, que ele não era filho de Deus, que ele era, foi um grande homem, mas que não tinha nada a ver com a divindade, não é? E hoje estão pregando já o contrário. Então, quem recebeu um testemunho de Jeová nas suas portas, pode pegar o folheto e ler, né? Eu recebi outro dia um e li. A gente tem que ler tudo e reter o que é bom, né? Esse é o verdadeiro beriano, que lê e retém, estuda e confere para ver se as coisas são assim, né? Outra coisa que eu digo sempre também, não acredito em nada que eu disse, né? Mas chego em casa, vão conferir para ver se é assim mesmo, né? Porque hoje nós temos que... Hoje não, né? Sempre, né? Deveria ter sido orientado nesse sentido. O princípio da criação de Deus, Jesus. Mas a criação, aqui nós vamos ver em outros textos da Bíblia, que essa palavra está um pouco forte demais, né? Nós temos que saber a diferença entre criatura e criador e gerado, né? Que é a outra palavra que a Bíblia utiliza. Então, o que Jesus mesmo afirma? Que ele foi o princípio da criação de Deus. Está em Apocalipse. Em Provérbios nós temos mais esclarecimentos, né? Pergunta 4. A quem se aplica a sabedoria de Deus, descrita por Salomão em Provérbios 8? Agora aqui já é mais interessante, mais importante para nós, né? Nós conseguimos avançar um pouco mais no conhecimento. Então, Provérbios 8, nós vamos ler só o 22 a 25, mas eu recomendo os irmãos chegarem em casa, lerem o capítulo todo. É muito bonito. Nós, por falta de tempo, a gente lê os versos principais, né? Mas o capítulo todo elucida muita coisa. A gente aprende muitos detalhes impressionantes, né? Sobre Deus e sobre Jesus. O verso 22 diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Agora vamos entender, vamos explicar verso a verso aqui. Vamos entender quem é esse Senhor, né? Há uma grande confusão quando a gente lê a Bíblia hoje, infelizmente, porque eles mesclaram a palavra Senhor, né? Nisso o testemunho de Jeová tem um pouco de razão, porque nos originais há o Senhor Yahvé, que é Deus, né, o Pai. E no Novo Testamento, numa grande maioria, é o Senhor Jesus. E a palavra que hoje está traduzida é a mesma, por Senhor. Então nós temos que entender, às vezes, no contexto daquele capítulo, daquele verso, que Senhor é? Se é o Senhor Deus ou o Senhor Jesus, né? E em Provérbios 8, nós vamos ver que aqui está falando de quem? De Deus, o Pai, né? Senhor Yahvé, né? Então, olha que e esse texto, quem escreveu, né, foi Salomão, né, Provérbios, mas é Jesus falando. Então, olha Jesus contando a sua história, né? O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, quer dizer, ele estava com ele fazia parte dele, ele estava dentro de, né, ele era possuído por Deus o Pai, assim como Eva estava em Adão, né? Desde o início, né? Nós entendemos que Jesus estava em Deus desde o princípio, até o dia que ele foi gerado, né? E os outros versos vão confirmar isso. Verso 23 diz: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Nós já vimos este verso. Já é mais um detalhe em relação ao tempo, né? Verso 24: quando não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. E o 25: antes que os montes houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Leia o capítulo todo, né? vão ter textos mais interessantes ainda, mas esses para nós é importante. Então, gerada, não foi criada, não é? E alguém vai perguntar, mas por que que está no feminino? Isso, as mulheres sempre perguntam isso mesmo. Então nós vamos responder na Bíblia, né? Por quê? Em algumas Bíblias, quando a gente vai no capítulo 8, tem um comentário lá em cima, né? A gente não pode dizer que os comentários são inspirados, tá certo? Nenhum comentário, né? Nem no início de cada capítulo, nem os rodapés, aquilo são tudo de homens que fizeram. É, na verdade o original não tem, né? Eram rolos. Mas em algumas Bíblias, no início do capítulo 8, está escrito Jesus, a sabedoria de Deus. É interessante, né? Já explica alguma coisa. E nós vamos ver depois que o irmão White também tinha esse mesmo entendimento, não é? Mas a Bíblia também vai explicar isso. E o capítulo inteiro, quando a gente lê, a gente vai entender que a pessoa ali é sempre Jesus mesmo, né? Mas aqui está no feminino. E Jesus foi homem, né? Masculino. Como é que a gente explica isso? A primeira resposta, então, nós sabemos, então, que a sabedoria de Deus na Bíblia é sempre aplicada como sendo Jesus Cristo, o seu filho. Agora, no caso de feminina, né? Vamos ver, então, o que a Bíblia nos relata. Então, não sei se alguém já percebeu isso, mas em 1 Coríntios 1, versos 24 e o verso 30, por exemplo, existem mais textos, mas esses dois já esclarecem alguma coisa, não é? O verso 24 diz o quê? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Já começa a ter sentido, né? O verso 30, a mesma coisa. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A sabedoria é feminina e a Bíblia fala que a sabedoria é Jesus Cristo, né? Pergunta 5. Além de Provérbios 8, quais outros livros no Velho Testamento afirmam que Jesus já era filho antes de vir a esta terra? Porque muitos que defendem hoje a famosa Trindade, né, essa doutrina católica, eles dizem que Filho de Deus só aparece no Novo Testamento, né, e que é um título, e pronto. Né. Mas vamos ver alguns textos no Velho Testamento, por exemplo, Salmos, verso 2, capítulo 2, verso 7 e o verso 12. Capítulo 7, aqui Davi escrevendo, fala o quê? Falarei do decreto do Senhor, o Senhor é Deus, né? Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Muitos anos antes do Novo Testamento, né? O verso 12 nos dá uma ideia interessante da filiação, né? Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Interessante essa ideia que a Bíblia nos coloca, porque nós somos humanos, que qualquer um aqui sabe que se a gente pegar uma bala, né, e der para uma criança, automaticamente a gente está agradando o quê? A mãe, o pai, né, e nós estamos ganhando aquela confiança. E a Bíblia escreve isso, ó, beijar o filho, quem que é o filho? Jesus, né, e automaticamente estamos agradando a Deus, né? Tem muitos textos nesse sentido também, né? No Novo Testamento e no Velho também tem essa mesma ideia, né? Porque nós temos a capacidade, que eu digo nós, seres humanos, as mulheres, né? Tem essa capacidade de gerar um ser, né? E isso é algo fantástico, né? Para o universo. Os seres humanos receberam esse dom, né? Até, segundo a Bíblia, se não houvesse pecado, até encher a terra, né? Multiplicai-vos, né, e enchei a terra. E depois nós cremos que esse processo pararia, né, porque Deus sabe quando seria completo, né, a terra, né, estaria cheia, né, completo de seres humanos. Um texto, Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente o sabes. Quem escreveu isso? O mais sábio dos homens, né? Salomão. Então ele nem colocou o nome aqui porque todos sabiam, saberiam, né? E certamente o sabes. Quer dizer, naquela época não havia dúvida. Hoje as pessoas já estão cheias de dúvidas, né? E são títulos, Jesus não é mais filho, não é? Mas nessa época, até então, não havia essas dúvidas. Mais um texto da Bíblia, Zacarias 12, verso 10, último livro da Bíblia, né? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o plantearão como a quem planteia por seu filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Então aqui foi antes de Jesus nascer, Velho Testamento. Então a Bíblia fala o quê? Olharão para aquele a quem transpassaram, quer dizer, isso é uma profecia, né? Apontando para Cristo. E ele era o quê já? O filho unigênito, o único gerado da sua espécie, né? E chora também pelo primogênito, é o primeiro, né? Também que foi gerado, né? E nós vamos ler um texto daqui a pouco que Jesus era o primogênito no céu, desejado de todas as nações, página 51. Então o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Zacarias, por exemplo, falam de Jesus como filho já no Velho Testamento. Pergunta 6. Será que os apóstolos entendiam e pregavam que Jesus é o filho unigênito do eterno Deus? Será que eles tiveram essa visão, né, esse entendimento? Porque o livro Em Busca de Identidade diz que os pioneiros estavam todos errados. Que agora que a igreja entendeu a verdade, né? A verdade é progressiva, a evolução doutrinária é pregada, mas será que os apóstolos ainda estavam na verdade, entenderam essa verdade? Vamos ver o que a Bíblia relata por palavras deles, né? 1 João 4, 9 e 10. O apóstolo João se manifestou sobre isso. E olha o que ele disse numa das suas cartas. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. E o verso 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Textos claros, né? Então nós vemos aqui que alguém que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, com certeza ele já era filho lá no céu. Mais um texto do apóstolo João, agora no livro de 1 João, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Então olha que texto importante, né? Aquele que é nascido de Deus, quem serão essas pessoas? Pode ser nós, não é? Que nascemos da água, do Espírito, da verdade, né? Todo aquele que é nascido de Deus é filho de Deus, em outras palavras. E todo aquele que ama a Deus, ama quem? A Cristo, e ama ao que o gerou. Quem que é? Deus, o Pai. É importante, né, entendermos isso, porque grande foi o amor de Deus por nós. Colossenses 1, versos 14 e 15. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é essa pessoa? Cristo. Quem que escreveu isto? Apóstolo Paulo, né? Escrevendo aos Colossenses. Interessante que Paulo não foi nem discípulo, percebe? Mas recebeu um chamado direto dos céus, né? De Jesus, ali no caminho de Damasco. E olha o que ele fala, o primogênito de toda a criação. Quem que é criatura, hein? Nós somos criaturas? Somos. Os anjos são criaturas? Somos. São, né? Os outros mundos são criaturas de Deus? São. Mas Jesus é o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro. Então é o primeiro antes de toda a criação. Então antes de existir qualquer anjo criado, Jesus se tornou filho de Deus e foi gerado por ele, né? Seu pai. Aí alguns dizem assim, mas já escutei até de pastores, né? E pastores de renome, dizerem, não, mas para haver uma criação é preciso haver, né, fecundação, sexo, né? Mas esquecem de que Eva nasceu, a Eva tinha pai, tinha mãe, tinha sogra, né? Adão não tinha sogra, não tinha sogro, né? Adão também?
Não.
Bom, mas Adão foi criado, né? É diferente. Nós estamos falando de Eva, né? Eva teve pai, teve mãe? Foi gerada a partir do quê? De uma costela de Adão. E Deus tem poder para fazer, são milagres, a gente não pode explicar, né, como que Deus, o poder de Deus, mas Deus é eterno, é poderoso, é infinito, né? Nós cremos dessa forma, né? Então a resposta, os apóstolos sim entendiam que Jesus era o primogênito do céu, o unigênito de Deus. Pergunta 7. Quando Jesus se tornou filho pela segunda vez? Agora a Bíblia também fala. As igrejas hoje, pode perguntar para qualquer igreja aí, né? Aqui temos três na frente, pode perguntar para qualquer um deles. Jesus é o filho de Deus? Ele vai dizer sim. Quando que ele se tornou filho? O que eles vão responder? Quando nasceu de Maria. É 99%. Eles não creem mais em Jesus como filho. Infelizmente, todas as igrejas estão sendo contaminadas por esse vinho, né, de Babilônia. Nenhuma igreja que escapou, porque os judeus também não creem nem em Jesus como filho de Deus, né? E os evangélicos, os cristãos, que são chamados cristãos hoje, todos aceitaram e beberam do vinho de Babilônia. Estão se restaurando hoje, né? Tem várias igrejas aceitando essa mensagem, igreja da Assembleia, igreja Batista. A igreja Batista, segundo informações que eu tive, está tendo uma divisão. E eles estão entendendo que não existe trindade e está se formando um ramo unitarista, né? Que crê no Deus único. A Igreja da Assembleia já tem ministérios que entenderam já o sábado, já estão pregando o sábado. E já tem movimentos e grupos que estão estudando e descobrindo que trindade também não existe. Diversas denominações estão... Nós estamos nesse tempo, né? Esse tempo final, que a verdade tem que ser restaurada e pregada de novo, né? Apocalipse 10 fala o quê? E outra vez deverá ser pregada essa mensagem que foi pregada em 1844. E alguém tem que pregar. Então vamos ver quando Jesus se tornou filho pela segunda vez. Hebreus capítulo 1 nos responde isso. Versos 4 a 6. E o verso 4 diz, e feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, referente a Jesus. Verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Deus perguntando, né? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E o verso 6, então, que é o nosso objetivo, e outra vez, ou em outras palavras, pela segunda vez, né? Ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, pela segunda vez, nós entendemos aqui que ele foi considerado filho quando nasceu nessa terra. Então, nós vamos mostrar depois um texto no Espírito de Profecia que vai dizer, que White vai dizer exatamente essas palavras. E pela segunda vez ele recebeu esse filho de Deus, né, quando nasceu aqui na terra. Então, a resposta, quando Jesus nasceu como homem, ele se tornou filho pela segunda vez, e não a primeira, como hoje estão pregando quase todas as igrejas. Pergunta 8. Que parábola Jesus contou que confirma que ele já era o Filho de Deus lá nos céus? Agora, mostramos apóstolos, Salomão, Davi, os Velho Testamento, agora vamos às palavras de Jesus, né? Lucas 20, versos 9 a 14. E Jesus então começou a dizer essa parábola aos discípulos. Começou então a dizer ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem os frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou a mandar outro servo, mas eles espancaram também a este, afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Antes de passar para os próximos versos, será que todos conseguiram captar aqui essa parábola, esses nomes, né? Então eu vou perguntar aqui, quem é esse homem que plantou uma vinha? Vamos ver se foi, já foi captado aqui por alguns. Deus, né? O Pai foi esse homem que plantou uma vinha. Ele ausentou-se, né? Mandou um servo a esses lavradores que ficaram responsáveis aqui pelo mundo, né? E o que, quem são esses servos? Os profetas, né? Espancaram, afrontando, mandaram embora, mas continua a parábola. No verso 12. E mandou ainda um terceiro, mas ferindo também a este, lançaram-no fora. Disse então o senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, a ele talvez respeitarão. E o verso 14. Mas quando os lavradores ouviram, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança seja nossa. Quem contou essa parábola? Cristo, Jesus. Né? Mandarei o meu filho amado. Palavras de Jesus, mas contando, e essa frase se referindo ao Pai. Né? Então, Deus, o Pai, mandarei o meu filho amado. Quer dizer, já era filho. Mandarei, né? Lá dos céus. Então, Jesus confirmou também essa filiação, não negou, né? Em toda a sua vida. Ele confirmou que ele já era filho de Deus lá no céu. E até os anjos, até os demônios creram assim. A parábola, então, dos lavradores na vinha é uma parábola que Jesus contou e que confirma que ele, com as palavras dele, diz que ele era o filho de Deus lá nos céus. Pergunta 9 agora. Que conclusão o apóstolo Paulo chegou sobre o amor de Deus? Nós vemos isso em Romanos 8, 31 e 32. Nós lemos normalmente os versos 31. Mas o verso 32 a gente quase não lê, mas é importante no contexto, né? É um verso conhecido. O 31 diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas olha a lógica agora que o apóstolo Paulo relata no 32, referente ao 31. Pois aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então olha o argumento, né? Que argumento fantástico. Quer dizer, alguém que deu o seu filho para morrer. Olha, eu não sei se alguma mãe aqui presente, né, teria essa coragem, né, para morrer, dar o seu filho para morrer por alguém. Talvez se fosse por um parente muito amado, talvez, né, difícil, mas talvez acontecesse. Agora, dar por um assassino, por um bandido, por um pecador igual nós, que talvez se arrependesse, né? Foi grande o amor de Deus, né? Em dar. Agora, se Deus deu o seu filho, que não fará com as outras coisas? Ele deu o mais caro, né? O que vale mais para nós hoje? O carro ou o filho? Acho que é o filho, né? A casa ou o filho? O filho, né? Mas nós estamos falando do amor em dar um filho, né? Então, o que nós chegamos à conclusão? Que foi grande, muito grande o amor de Deus ao dar o seu filho unigênito para morrer por nós, pecadores. Único filho, né? Quando alguém tem 10, eu já conversei com pessoas que tiveram 15 filhos, né? Ah, já morreu um, dois, três, ele conta assim uma naturalidade, né? Tem muitos, né? Agora, há casos que a gente escuta que uma pessoa perdeu o único filho. Nossa, a dor é tremenda, né? A pessoa não suporta aquela dor, porque é algo tremendo, né? Que a gente só quem passou que pode avaliar isso, né? E nós vemos um exemplo típico, né? É o caso de Abraão e Isaac, né? Nós temos um paralelo muito grande aí, né? Quer dizer, foi grande o amor de Deus? Foi terrível o sentimento de perda, né? Em dar de dor, foi. Agora, se o filho também, né, se Isaac não tivesse submetido e aceitado a ordem do pai, então houve é bilateral a coisa, né? Quer dizer, o amor de Deus é grande, o amor de Jesus também foi grande, né? Em aceitar esse plano, né? Então Jesus, por amor a nós, veio morrer por nós. Agora aqui chegamos no ponto crucial, né, desse assunto. E a Bíblia é clara nisso. Quem é o anticristo? Então o apóstolo João responde isso em 1 João 2, 22 a 26. Quem é o mentiroso, diz ele, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Verso 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, o que é negar o Filho? Hoje, o que nós podemos dizer? Bom, não é filho, não é pai, não tem filho, é um título, né? Imagina se uma novela, o ator Tarcísio Meira, né? Vamos supor, um nome bem conhecido, né? Em cada novela ele tem um nome, né? João, Maria, não sei, não lembro, não assisto também. Mas passou aquele episódio, aquela novela, aquele nome morre e ele volta a ter o nome dele, né? Tarcísio Meira, não sei nem se é o nome correto dele, talvez seja até um nome artístico, né? Não sei. Então, pai e filho, hoje está sendo pregado o quê? Que são títulos, na verdade é como se fosse um teatro, né? Se nós analisarmos friamente, né, a doutrina, o contexto da doutrina da Trindade, né? Então Jesus veio como Deus, Deus não é tentado, né? A Bíblia diz que a Deus ninguém tenta, Deus também não sofreria nada porque ele não é Deus, é imortal, né? Ele também não poderia morrer, então é tudo um teatro, quer dizer, tudo faz de conta, né? E a Bíblia fala claramente, então, aquele que nega, quer dizer, aquele que fala que são três pessoas coeternas, ele está negando o Pai e o Filho. Mas o verso 24 diz aqui, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E ele termina com uma advertência, né? E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então hoje, infelizmente, essa doutrina está sendo derramada, né? E a Bíblia, Apocalipse, fala que Babilônia, a mãe, deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. E nós sabemos que vinho são doutrinas, né? E todas as nações são todas igrejas, né? Beberam, né? E estão embriagadas. E hoje uma pessoa embriagada, ela não consegue discernir o certo do errado, infelizmente. Então o anticristo é quem? Aquele que nega o Pai e o Filho. O Pai literal e o Filho literal. É isso que nós estamos falando, né? Assim que os pioneiros criam. Então, quem tem esse livro, leia os primeiros 4 capítulos. Não precisa nem ler, mas o próprio título já dos capítulos já dizem assim. O segundo capítulo diz Deus o Pai, o terceiro Deus o Filho e depois Deus o Espírito Santo. 3 pessoas, né? E depois, na explicação, ele diz o quê? Que os 3 são coeternos. Coeternos, eu entendo assim, imagine que nós... Deus é eterno, quer dizer, eterno não tem princípio e não tem fim. Mas vamos, para a gente entender, né, para o ser humano entender, que o ser humano vive assim, fora dessa eternidade ainda, né, vamos supor que nós marcássemos um dia, né, de início para Deus ter nascido. Vai. Então, ora, se são 3 coeternos, então os 3 teriam nascido nesse mesmo dia, né, só para a gente entender. Então, eu posso dizer mais... firmemente, né, que os 3 seriam 3 irmãos gêmeos. Por quê? Porque a palavra 3 coeternos me chega a esse entendimento. Agora, se eu vou a palavra pai e a palavra filho, automaticamente o que, que eu vou deduzir? Que o pai nasce primeiro, tá certo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É óbvio que foi a galinha, né? Então, se meu filho, por exemplo, chegasse e fosse no cartório e dissesse para mim, olha pai, eu fui lá no cartório e fui lá levantar minha árvore genealógica e eu descobri que eu nasci no mesmo dia que você, né? Eu ia ficar meio preocupado, né? Falei, bom, eu acho que eu vou ter que levar ele no psicólogo, né? Alguma coisa assim, porque não está bem da cabeça, né? Por quê? Porque o próprio conceito de pai e filho... nós entendemos assim, a Bíblia foi escrita para seres humanos entenderem, né? Então Deus inspirou os profetas de uma forma que nós pudéssemos assimilar facilmente. Não existe mistério, né? Mistério é só em Apocalipse 17. Babilônia, a mãe, né? Que tem a palavra mistério na testa, né? Só. O resto é revelação, né? O próprio Apocalipse é revelação, explicações dos mistérios de Deus. Não tem mistério assim, né? Nós temos que nos preocupar com isso. Érolos, vândalos e ostrogodos. Esse seria um outro assunto que nós temos também, né? Que a gente vai estudar um pouquinho sobre os arianos, né? Então, o que são arianos? Então, se nós lermos esse livro, Em Busca de Identidade, ele vai dizer que os pioneiros eram semi-arianos. Isso quer dizer que eles eram quase arianos. E se a gente for no livro A Trindade, nós vamos ver que eles falam a mesma coisa, que todos eram, os pioneiros eram arianos. E se nós formos estudar a doutrina de Ário, nós vamos entender o quê? Que eles criam corretamente. Ário foi um presbítero da Igreja Católica, nos anos 300 e pouco, ali no Concílio de Nicéia, Constantinopla, ali naquela época. E ele pregava o quê? Que Deus era o Deus único e Jesus era o Filho literal de Deus. Era essa a doutrina de Ário. Agora, a Igreja Católica, para conseguir o domínio universal, que ela conseguiu em 531, né? É isso? 31, agora fiquei em dúvida na data, mas acho que é 531. Teve que derrubar os últimos três opositores, que eram os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos, que criam corretamente, eles criam na doutrina de Ário. Derrubou esses três, então a profecia fala o quê? Aquele chifre pequeno, né? Que foi crescendo, derrubou três chifres e se tornou poderoso. Dominou 1260 anos. E ele derrubou a verdade e prosperou. E Satanás deu-lhe o trono e o poder. Conclusão que nós chegamos, então, que diz o apóstolo João, em 1 João 4,15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso depende da nossa salvação, né? É fundamental para a nossa salvação. Bom, nós vimos na Bíblia, então, esse entendimento, eu creio que todos entenderam, né? Acho que é bem claro, os textos falam por si, e quando os irmãos começarem a ler a Bíblia de novo, né? Como eu fiz, e os livros também, todos do Espírito Profecia de novo, os irmãos vão começar a achar muitos mais textos, a gente vai achando assim, cada dia acha um novo, né? A gente vai, nossa, mas olha como estava claro, eu não vi isso aqui, né? A Bíblia se torna nova para nós, cada dia a gente vai descobrindo mais textos, é fantástico. Vamos ver então agora o Filho de Deus nos testemunhos. Vamos ver alguns textos para ver se o irmão White e os outros pioneiros também pensavam da mesma forma. História da Redenção, página 13, primeiro capítulo. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai. E a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai, então, fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a Ele, assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação da Terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Agora, olha aqui. Que interessante, né? Só vemos aqui duas pessoas, né? Até agora. O grande Criador é o Pai, tá certo? E nessa reunião, eu vou perguntar agora uma pergunta que vocês podem responder, né? Quando ocorreu essa reunião lá no céu? Isso, olha, ele respondeu certinho, né? Antes da criação do mundo. E antes da criação do mundo, teve essa reunião. E a partir dessa reunião, Jesus agora, um distanciamento de Lúcifer, né? Que até então nós percebemos, através dessa ordem de Deus, que a partir desse momento, então foi dito aqui, a todos os habitantes do universo, que Jesus, na ausência de Deus, deveria ser obedecido e honrado tanto como se fosse ele. E Lúcifer, com isso, desceu um degrau, né? A segunda coisa que nós entendemos aqui, ele devia ser adorado, né? E Lúcifer não. Então a gente percebe, depois que os irmãos quiserem ler o restante do capítulo, os irmãos vão perceber que a partir dessa reunião é que Lúcifer sentiu ciúmes no seu coração e deu origem ao pecado. Então Jesus foi promovido e Lúcifer permaneceu no patamar, não teve alteração, né? E o História da Redenção e o Patriarcas diz que na hierarquia do céu era o Pai, Jesus e Lúcifer. Lúcifer era o segundo, o primeiro abaixo de Cristo, ela fala, né? O primeiro abaixo de Cristo. Então, a partir dessa reunião, ele sentiu esse problema, né? Nós vemos aqui duas palavras, o Pai e o Filho, o Pai e o Filho. Aliás, quem quiser ler a História da Redenção, pode ler de capa a capa. E vai encontrar o Pai e o Filho. E eu vou até dar deixar uma experiênciazinha, né? Aqui na cidade próxima aqui de Sorocaba, houve um ano em que o livro História da Redenção foi o livro do ano. Não lembro agora exato se é 2004, 2005, nessa época aí, eu não lembro. Mas um grupo adventista, né, estudando o livro do ano, lá pela metade do ano, o dirigente do grupo foi ao pastor e fez a seguinte pergunta: pastor, na sua inocência, né, sem saber de nada, pastor, nós estamos estudando aqui o livro, até agora nós só vimos o Pai e o Filho, mais na frente nós vamos ver sobre o Espírito Santo? Aí o pastor já caiu com os dois pés em cima dele, na próxima comissão o tirou do cargo, né? E ele ficou perplexo, ele não sabia de nada, ele fez uma inocência dele, perguntou, né? Mas realmente, quem quiser conferir, pode ler o livro de capa a capa, né? Tá lendo? É o Pai e o Filho. É, vai até o fim assim, não é? Primeiros escritos. Emma White diz assim: disse meu anjo assistente, pensas que o Pai entregou seu muito amado Filho sem esforço? Não. Absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se daria seu amado Filho para morrer por ele. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podia encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a vida pelo homem que ia perecer. Mas disse o anjo, isso nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida. Nada, a não ser a morte e intercessão de seu filho, pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperanças. E o texto continua, página 151 e 152. Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido e que ia perecer. Portanto, ele consentiu em que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Satanás de novo regozijou-se com seus anjos de que, ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Disse a seus anjos que quando Jesus tomasse a natureza do homem decaído, poderia derrotá-lo e impedir a realização do plano da salvação. Então nós temos aqui mais uma reunião lá no céu, né? E essa reunião aconteceu quando agora? Quem que captou aqui a época? Na queda do homem, exatamente. No dia que Adão e Eva pecaram, né? E foi relutante para Deus, foi difícil, né, para ele decidir. Os anjos, né, queriam vir, mas a gente sabe que uma criatura não pode redimir outra criatura, não tem como, né? Agora, o interessante aqui que leva a outro estudo que nós temos, né, é, Satanás ficou contente, né? Por quê? Em outras palavras, ele falou assim, né? Agora ficou fácil, né? Adão e Eva, Eu tentei, eles caíram. Jesus vai vir com a mesma natureza? Moleza, né? Agora eu vou... A mesma técnica eu vou usar com ele. É a mesma natureza, vai cair também. Pronto. Mas o que, que diz ali? A natureza do homem decaído, né? Esse texto, né, aqui não está totalmente no assunto, mas acho que vale a pena mostrar esse comentário, né? Esse texto está aqui intacto, dessa forma, nesse livro aqui, nessas versões vermelha, capa azul. Então Jesus veio com a natureza decaída do homem, né, para ser o nosso exemplo. Agora, nos livros atuais, já estão dizendo ao contrário, né, que ele veio com a natureza divina e venceu com a natureza divina. Olha que texto interessante no Desejado de Todas as Nações, página 51. A dedicação do primogênito teve sua origem nos primitivos tempos. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito. Esse texto está em todas as versões até hoje. Primogênito, a gente já viu o que, que é. Primeiro a ser gerado. E é o primogênito do céu. A consagração do primogênito, a primogenitura, foi muito importante, ainda é importante para os israelitas, né, para os judeus. Até hoje eles consideram a primogenitura algo sagrado. E os irmãos podem ler na Bíblia vários exemplos, né, relativos à primogenitura. Mas um exemplo que eu vou, um caso que eu vou só contar aqui para os irmãos terem uma ideia. Lembram-se quando Elias foi subir ao céu, Eliseu fez um pedido. E o que, que ele pediu ali? A capa, que mais? E uma porção do Espírito. Uma porção de que forma? Quem? Dobrada, né? Pediu uma porção dobrada. Por que, que ele não pediu uma porção tripla? Pediu dobrada. Dobrada é o dobro, né? Por que será? Já pararam para pensar nisso? Não. Então, pesquisem, né? Na Bíblia, nós vamos à lei da primogenitura. E a lei da primogenitura diz o quê? Que quando o pai de família morria, então era feita a divisão da herança entre os filhos, tá certo? E o primogênito tinha direito a duas partes da divisão da terra. Essa era a lei do primogênito. Ele tinha direitos e tinha deveres diferentes. Ele era primogênito. Jesus é o primogênito do céu. Então há muitas vantagens, né, e direitos exclusivos dos primogênitos. Então, por isso que Jesus pede, né, pediu para os israelitas essa diferença para os primogênitos. Patriarcas e Profetas, página 34. E aqui nós vamos fazer um comentário interessante, né? E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então olha que interessante aqui, vamos analisar um pouquinho. Quem que escreveu isso? Irmão White. Está no Patriarcas e Profetas, página 34. Ela está comentando Provérbios 8. E no início ela fala o quê? E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. O que nós lemos lá, a sabedoria, né? Então, olha a comprovação. E ela, então, cria dessa forma também, né? E ela ainda mostra textos mais fortes ainda, né? Jesus era o quê? Era o seu aluno. Cada dia suas delícias, né? Eu fico imaginando assim, qual que é a atividade de Deus? Deus, Criador, né? Nós tínhamos no hino 12, antigamente, terminava assim, ao Deus Criador, né? Hoje já mudou. Mas a atividade de Deus é criar mundos. Ele está criando ainda, né? Pela eternidade afora. Faz alguns anos, eu também sou astrônomo, amador, né? Então eu vi uma pesquisa que foi tirada uma foto do telescópio espacial Hubble, e eles fotografaram na região do Orion e conseguiram focalizar lá uma área que eles definiram como berçário celestial. lá eles conseguiram identificar 600 novas estrelas sendo geradas, formadas. Deus está sempre criando, né? A atividade dele. E o que Provérbios fala? Jesus era o seu aluno. Quer dizer, então a gente fica imaginando, né? Um pedreiro com seu filho, né? Ensinando a pegar aquela... Arruma a colher de pedreiro bem pequenininha, né? Pega a massinha, vai lá, senta, vai ensinando ele pôr o tijolinho, põe o prumo, né? O nível, tá? Vai acertando. Isso no, na esfera humana, né? Agora imagina Deus, o Criador, qual que é a atividade dele? Criar mundos. Então ele estava ensinando, né? Jesus crescendo, ele era seu aluno cada dia, e folgava vendo todas aquelas maravilhas de Deus, né? É fantástico, né? Como o Provérbios descreve muitos detalhes, né? Que a gente se perdeu. Mais um livro. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 226, 227. E aqui irmão White fala um texto que nós já lemos na Bíblia, mas aqui está no Mensagens Escolhidas. Antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, o único nascido de Deus ofereceu-se para tornar-se o redentor da raça humana. Adão iria pecar. Na sua encarnação, ele ganhou de uma nova forma o título de Filho de Deus. Disse o anjo a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Enquanto filho de um ser humano, ele tornou-se o Filho de Deus em uma nova maneira. Assim ele esteve em nosso mundo, o Filho de Deus, ainda que ligado pelo nascimento à raça humana. O que, que diz nos Hebreus? Pela segunda vez, filho, não é? Então aqui nós temos o cumprimento dentro do Espírito de Profecia. Pela segunda vez ele seria chamado Filho de Deus. Mensagens Escolhidas. Revista Adventista de 7 de setembro de 1895. O Eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele, retirado do seu seio, aquele que foi feito a expressa imagem de sua pessoa e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Então, textos que a gente nem precisa explicar, né? Ele deu, o amor de Deus, né? O versículo da Bíblia, deu seu único filho, nascido dele, Revista Adventista, não é? E enviou ele à terra. Então, o irmão White tinha o mesmo pensamento. E agora aqui nós encontramos um texto interessante que está em manuscritos, número 76, escrito em 1901. Quem não encontrar esse manuscrito também vai encontrar esse texto na Meditações Matinais de 1999, de Ellen White também. E olha que texto interessante, que ela recomenda a leitura desse livro que nós mostramos. Quatro livros especiais, e aí vem a descrição. Daniel e Apocalipse, que é esse livro aqui que nós mostramos, né? Daniel em Revelation, só que em português é Apocalipse. Esse é o livro recomendado. O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas e O Desejado de Todas as Nações. Deveriam ser levados para o mundo. A grande instrução contida em Daniel e Apocalipse foi avidamente lida por muitos na Austrália. Este livro foi o meio de trazer muitas almas preciosas a um conhecimento da verdade. Tudo o que pode ser feito deveria ser feito para circular os pensamentos sobre Daniel e Apocalipse. Eu não conheço nenhum outro livro que pode tomar o lugar deste. É a mão de Deus nos ajudando. A irmã White escreveu esse texto. E ela está se referindo a que livro? Esse livro, que não se imprime mais, que suprimiram e que ninguém mais tem acesso, não é? Infelizmente. Mas era o livro recomendado para entender Daniel e Apocalipse. Vamos ver um texto que foi retirado desse livro, que está na página 82 desta edição aqui, que nós mostramos no início, as profecias do Apocalipse, de 1945. Bom, esse texto que nós vamos mostrar agora, ele foi retirado do livro que nós mostramos, na página 82. E o texto original, né, diz o seguinte: as Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como de um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Mas enquanto como filho gerado não possuía com o Pai uma coeternidade de existência pretérita, o começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador juntamente com Deus. Então, um texto claro, né, que mostrava o quê? A filiação de Jesus. E esse texto foi suprimido. E o texto é claro, ele não possuía com o Pai uma coeternidade. E hoje os certificados de batismo, quando alguém se batiza, ele tem que dizer sim à pergunta número 1. Você crê em três deuses coeternos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Primeiro item do voto certificado de batismo. E no manual também, né? Totalmente contrário ao que criam os pioneiros. Mais um livro. Aqui nós vamos mostrar Jones e Wagner, né? Então, olha o pensamento deles. As Escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar. Nem nossas mentes poderiam assimilá-lo se nos fosse indicado. O profeta Miqueias nos diz tudo quanto podemos saber sobre isto nestas palavras: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. João 8:42, 1:18. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Milhares de anos, né? Nós que vivemos poucos anos, 1.000 anos para nós já é uma eternidade. Nós estamos 6.000 anos de existência da Terra, e a Bíblia não declara quanto tempo antes, né, Jesus foi gerado. É uma eternidade, né, diríamos, mas houve um tempo que ele saiu do seio do Pai. Para as igrejas pertencerem ao WCC, ao Concílio Mundial de Igrejas, um item obrigatório, uma doutrina obrigatória é crer na Trindade e professar a Trindade. A igreja que não crê não é filiada ao WCC. Se ela não é filiada, ela deixa de ser uma igreja, ela passa a ser considerada uma seita. E sendo seita, ela perde todos os benefícios do governo, né? Então, por exemplo, a ADA tem benefícios, né? Recebe do governo, aqui, do Estado. Nos Estados Unidos, a ADA lá recebe muito dinheiro, os hospitais recebem dinheiro do governo, né? Aqui, a campanha ecumênica de 2005 até 2010, a ADA está envolvida. Saiu jornais, eu tenho jornais, acho que aqui em Tatuí foi lançamento, em Natal, no Rio Grande do Norte, nós temos jornais todos esses locais, né? Então, a igreja seria aceita e talvez estivesse sendo perseguida hoje, se não tivesse abdicado da verdade. Então, existem alguns motivos, né? Diversos, mas o principal a gente vê que é o ecumenismo, e por trás do ecumenismo tem a não perseguição e o motivo financeiro, ecumênico, né? Bom, continuando o texto, que está no livro Cristo e Sua Justiça, na página 19 de Wagner. Mas a questão fundamental é que Cristo é um filho gerado e não um súdito criado. Ele tem por herança mais excelente do que o dos anjos. Ele é um filho sobre a sua casa. E sendo ele o filho unigênito de Deus, é da mesma substância e natureza de Deus e possui por nascimento todos os atributos de Deus, pois o Pai agradou-se de que o seu filho fosse a expressa imagem de sua pessoa e o fulgor de sua glória e repleto de toda a plenitude da divindade. Resumindo, Os irmãos podem ver pelos textos que ninguém até nesse momento negou o quê? A divindade de Cristo. Ele é o Filho de Deus. E não é rebaixá-lo, chamar de Filho de Deus. Pois ele mesmo nunca se autodeclarou Deus. Mas ele sempre se disse Filho de Deus. Em todas as passagens da Bíblia, não é? Podem ler. Ainda quando foi para subir, o que ele disse para os discípulos? Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. O meu Deus e o vosso Deus. Mais uma vez, né? Sempre, em todas as... E não é... O que é o filho do peixe? É o peixinho. E o peixinho tem o quê? As características do Pai, né? Então ele é o Filho de Deus, ele tem todos, ninguém está negando aqui nada, né? A não ser essa característica que ele perdeu quando veio a essa terra, né? Que é a onipresença, porque ele era Filho de Deus e Deus é Espírito, e ele era Espírito. E agora a Bíblia, o Espírito e a Profecia dizem claramente que ele tem um corpo igual ao meu. Pela eternidade ele é humano, ele vai comer, né? E pela lei da física ele agora não pode estar presente em dois lugares ao mesmo tempo, né? Esse assunto a gente explica melhor no Espírito Santo, né? Que aí a gente vai ver como que Deus resolveu esse problema, né? Esse problema criado pelo custo da nossa salvação. Então Jesus teve que perder essa característica. A única coisa que ele perdeu foi um custo para ele, né? Um custo alto, né? Mas Deus resolveu isso e não há problema para ele hoje também, né? Então, Wagner também estava coerente com esses mesmos pensamentos. Concluindo, então, nós podemos dizer o quê? Tanto a Bíblia como os testemunhos são claros em afirmar que Jesus é o divino Filho de Deus, gerado dele, existente desde os tempos da eternidade, ninguém pode dizer quanto tempo, quantos milhares de anos, né? Antes da criação da Terra, isso a Bíblia declara, esse fato. Despiu-se de sua divindade para tornar-se um de nós, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e foi ressuscitado por Deus, o Pai. Não se auto-ressuscitou, né? Esse é um outro assunto, mas nós vemos isso na Bíblia, claro. Subiu em corpo ao céu, foi glorificado e hoje intercede por nós no santuário celestial, no Santo dos Santos, e está conosco através de seu Santo Espírito. Que Deus nos ajude a compreendermos essa grande verdade, né? Porque isso é o ponto-chave da Bíblia, né? É o versuário da Bíblia. Vamos ler todos juntos esse texto, o versuário da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é a verdade principal da Bíblia, não é? E se nós quisermos crer em Deus corretamente, crer em Jesus corretamente, esse é o caminho. Andai por Ele. Que Deus ajude a entendermos isso. Terminando, recomendamos, se alguém precisar de mais informações, mais materiais, não é? E passar também para outras pessoas, acesse esse site. Toda essa palestra está lá, pode abaixar também, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Pode abaixar essa palestra. Informações adicionais, folhetos e o que pensavam os pioneiros a partir da semana que vem já está lá no site também, o que eles pensavam um por um, né? O que eles escreveram, muita informação. Que Deus nos abençoe a entendermos esta verdade.